Boa noite. 17 de outubro de 2018, estamos começando o nosso 10º programa Vem Tomar um Vinho. Mande suas mensagens, faça sua pergunta aqui para nós, para nossa convidada que já nós vamos apresentar, sempre no WhatsApp da rádio no 11 97313-6617. 11 97313-6617. Façam suas perguntas, participe do nosso programa, venha tomar um vinho conosco. Nos procure também nos nossos, na nossa rede social, sempre através do arroba geek, Rádio Geek BR, e mande sua mensagem sempre colocando a hashtag Geek ao Vivo. Boa noite, Lizô, como vai?
Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes da Rádio Geek. Boa noite, Graziella.
Boa noite, Graziella.
Boa noite a todos.
Bom, hoje estamos aqui, temos que falar daqui a pouquinho, contar um pouquinho mais, e a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe com a Graziella. Quem é a Graziella, o que, que ela fez, como, o que ela, quais são os projetos que ela tem trabalhado. E hoje também teremos uma, na realidade é algo muito especial, a gente está trazendo um vinho, um Cabernet Franc, que a gente vai falar um pouquinho mais a partir do terceiro bloco. A gente também vai mudar um pouquinho a forma do programa hoje, e é um vinho que ainda vai ser lançado. Então nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de estar em Mendoza e recebi muito... De uma forma muito generosa da CEO da bodega, e ela me cedeu o vinho, um Cabernet Franc, para que a gente possa tomar aqui. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre esse Cabernet Franc delicioso. Bom, apresentando um pouquinho a nossa convidada, Graziella Mantuanelli. Ela é formada em nutrição, faz tempo. Mestre também, fez mestrado em nutrição, fez em DAC também, começou a trabalhar dentro das artes e veio se profissionalizando com tudo isso. Posso dizer que eu conheci a Graziella no mundo do teatro.
Exato.
Então começamos como...
Não fala quando.
Não vou falar data. Mas a gente começou fazendo... Nós trabalhávamos no backstage de uma peça de teatro da cultura inglesa.
Exato.
E de lá pra cá a gente veio, eu saí da área e a Graziella acabou tocando um pouquinho mais. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. E ela também participou de um grupo, o Povo em Pé. E hoje, há pouco tempo, na realidade, ela acabou... entrando muito a fundo em um filme documentário, que a gente vai falar no segundo bloco, um pouquinho mais específico dele, onde ela... Demorou quanto tempo? Foram 3-4 anos?
Foram 4 anos.
4 anos para fazer.
Contando assim, da concepção até a finalização, foram 4 anos.
Então, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte. É um filme que estreou em agosto e...
Em agosto foi uma prévia. Eu vou explicar direitinho, já que é no segundo bloco, eu explico melhor no segundo bloco.
A gente vai entrando, deixa a coisa ir caminhando, mas fluindo, a gente deixou caminhar bem. Conta um pouquinho sobre a Graziella. Quem é a Graziella?
Ai, difícil essa pergunta, hein? A Graziella. Bom, eu...
Ah, outra coisa. Natural de
Indaiatuba. Todo mundo vai ver o meu sotaque, que eu não perdi. Apesar de muito insistentemente as pessoas ficarem zoando comigo... Tirando o maior sarro da minha cara.
Melhorou assim? Você perdeu.
Paulistano é metido, né? Acha que tábula rasa é o sotaque de paulistano.
Não, não.
Sacanagem.
O nosso porta tem diferença.
É. Não, eu já tô aqui já faz. também não vou falar o tempo. Não, já faz 20 anos que eu moro em São Paulo. Mais de 20 anos que eu moro em São Paulo. Posso dizer que morei metade da minha vida em Indaiatuba e metade aqui. Já nem sei mais, uhum. né? Mas qual era a pergunta mesmo? Quem é a Graziella?
Quem é a Graziella?
Olha, eu acho que… Eu acho que uma das coisas que acho que me define um pouco é a minha incapacidade de fazer uma coisa só. Eu sou muito inquieta. É, sempre tô querendo fazer coisa. O universo anda me mandando para quieta, né? Eu quebrei um pé, depois eu quebrei o outro. Fiquei com os dois pés quebrados. Falei assim, para quieta, Graziella. Mas mesmo assim, deu 3 dias lá com o pé quebrado. Já não aguentava mais, comecei a arrumar. Comecei a rasgar todos os papéis que há anos eu falava que ia rasgar.
Ajudou
lá em casa,
pelo menos
alguma coisa eu limpei lá na minha casa. Mas eu acho que é isso, eu acho que é muito… Às vezes eu vou fazendo as coisas e nem sei direito por que eu tô fazendo. Eu quero fazer aquilo, começo a fazer aquilo. Depois lá na frente eu percebo quanto que aquilo fez sentido dentro da minha trajetória, assim, sabe? Como vão fechando… Os ciclos, assim, uhum. da vida, né? Então, mas tem essa inquietude mesmo. Eu sou uma pessoa inquieta. Enfim.
Sim, bom, eu posso dizer, desde que a gente se conheceu, sem dúvida, você sempre tá fazendo alguma coisa, correndo. Eu lembro, como a gente falei, nós nos conhecemos no teatro. E a Graziella, ela fazia faculdade na época.
Fazia duas. Eu fazia artes plásticas e fazia nutrição.
E ainda arranjou tempo para estagiar e fazia o teatro de final de semana.
É uma loucura, né?
É uma loucura. Ou seja, você não parava quieto. Tudo bem, a gente tinha também muito mais disposição em épocas mais antigas, mas sem sombra de dúvida, a coisa vai caminhando. E conta um pouquinho, como foi essa mudança? Porque, assim, você acabou se encontrando dentro dessa parte de artes, né? Uma coisa mais… O que te deu esse start? Onde você acabou…
Eu acho que… Justamente, eu vim de uma cidade, Indaiatuba, onde eu cresci, na minha época de adolescente, não tinha cinema. Tudo era pautado apenas… pela televisão. E assim, eu tinha… E eu, pra você ter uma ideia, eu ia pra Campinas estudar. Porque uhum. os colégios em Indaiatuba, eles eram fracos. E daí uhum. a gente tinha essa condição, essa possibilidade. Então, 5:30 da manhã, pegava o busão, ia lá pra Campinas. Estudava num colégio que era considerado melhor. Porque o foco, assim… Sempre foi muito a universidade, tem que entrar na universidade, essa coisa. Desde pequena, eu gostei de dança, gostei de mexer com artes. E a minha mãe sempre me incentivou. Mas o acesso lá na minha cidade era ridículo. Era tudo intermediado pela Rede Globo. Uhum. E o pouco acesso que eu tive foi por um professor de história que trazia a gente para São Paulo. Às vezes para ver um teatro, para ver um cinema… E daí, nunca passou pela minha cabeça que eu poderia ser um profissional da área de cultura. Porque isso é uma coisa, assim, fora do mundo, fora, no sim. interior, entendeu? E daí, quando eu vim para São Paulo, o mundo se abriu. E eu me encontrei com as pessoas da cultura. A forma de pensar o mundo, sabe? A ideologia, esse lugar mais amoroso e liberto.
Sim.
Né? De aceitação, de aceitar o outro. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor, não tenho dúvida que eu sou uma pessoa melhor por causa do teatro. Eu me ensinou empatia, me ensinou cuidado, me ensinou olhar para o outro, sabe?
É isso, na realidade, no teatro você precisa muito. Você tem que olhar para quem tá do teu lado, porque se você falhar, você acaba atrapalhando o seu companheiro, o seu parceiro, você faz tudo. Principalmente falando da época de musical, quando você fez, que se você erra um passo, se você erra alguma coisa nessa questão de dança, você corre um grande risco de gerar um sério problema.
Especialmente com o diretor, né? O diretor jogava sapato na nossa cabeça. Mas eu acho que é isso, assim. E daí, enfim, eu não sou de largar as coisas pela metade, né? Eu, apesar de eu sofrer lá fazendo a nutrição, eu adoro, gente, eu adoro comer, adoro cozinhar. A cozinha e a alimentação faz parte da minha família, a família italiana. Então, assim, primeiro assim, acabou aquele puta almoço de sábado, assim, então tá. Então, o que vai ser a janta? É meio assim, sabe? Uhum. Então, isso sempre foi muito parte da minha cultura. Mas eu era muito infeliz no meu curso de nutrição. E eu assim, a hora que me caiu a ficha de que eu poderia ser um profissional, ganhar a vida, ser um profissional da área de cultura, não que seja fácil, né? Eu acho que, assim, toneladas se liberou, assim.
O peso,
assim, sabe? Aquela frustração, aquela tristeza foram embora. Óbvio que vem outras frustrações, outras tristezas. Sim, estamos suscetíveis, né? Mas
tudo é um processo mais complicado e é uma profissão mais complicada, dada a falta de incentivo que você tem. Ou seja, se você imaginar 4 anos desde o projeto de concepção, mas você vai falar um pouco mais de todo o trabalho que você teve para criar um filme, para fazer um documentário, para trazer, para trabalhar, e como você conseguiu fazer tudo isso daí, é algo muito árduo, né?
Eu acho que falta a ideia aqui no nosso país, a gente precisa construir isso, que a cultura tá no nosso cotidiano. A forma com que você segura o seu garfo para comer faz parte da nossa cultura.
Uhum.
A cultura, ela nos permeia. Ela possibilita dar voz e força para as pessoas. É a forma de expressão. A gente, o ser humano precisa se expressar. Não é à toa que a gente tenha as cavernas pintadas, entendeu? E a gente vem evoluindo. Então, quando eu acho, a gente está num momento que me dá profunda tristeza, assim. Porque as pessoas segmentam. Isso é válido, isso é não válido, isso vale, isso não vale. Eu acho que tem que ser tudo vale. Tudo que fizer. Toda forma de expressão. E tudo que é feito para a forma de comunicação e o crescimento do ser humano é válido. Sabe? Eu acho que as formas com que se fomenta pode ser discutido, uhum, né? Eu acho, a gente não, o problema é que a gente erra na discussão. Em vez de a gente discutir os formatos de incentivo e de fomento, a gente discute o que deve ser, o que não deve ser. O que deve ser feito, o que não deve ser feito.
Aí,
então, se eu não gosto de música sertaneja, por que que eu vou falar que a arte do outro é ruim? Ou,
sim.
Sabe, eu acho que a comunicação se dá em tantos níveis. Tem gente que aquela música comunica, tem gente que a outra música comunica.
Não. Sim, cada um tem a sua. E isto, aproveitando esse gancho, a gente vai fazer a nossa primeira pausa. Hoje, em comemoração ao Dia da Música Brasileira.
Ui!
Hoje nós vamos ter um set só de música brasileira. Só que o que a gente tenta trazer é, a gente tenta mostrar diversidade de músicas e de tudo dentro do contexto onde você acaba levando sempre o vinho vai te associar a um jazz, o vinho vai te associar a alguma coisa mais, não vou chamar de sofisticada, porque cada um tem um tipo de gosto e cada um tem alguma coisa sofisticada. Mas hoje a gente trouxe rock nacional antigo. Dos anos 80.
Anos 80, né?
Então hoje, agora a gente começa. Não, Cazuza a gente não trouxe.
Tá.
A gente trouxe uma coisa mais pesada. Começamos tranquilinho, mas a gente vai para algumas coisas um pouquinho mais.
Mexer um pouco com o momento.
Então vai.
Então a gente começa com Plebe Rude, até onde. Nossa senhora, agora eu pedi, até onde esperar?
Estamos de volta com o programa Vem Tomar o Vinho com Graziella.
Mantuanelli.
Carlão, acho que nesse bloco a gente vai entrar um pouco mais a fundo no documentário.
Documentário, exato. Eu acho que uma boa... Bom item pra gente falar um pouquinho mais e entender um pouco como surgiu tudo isso e o trabalho que te deu, na realidade, pra fazer todo esse projeto, né?
Só antes, esqueci de uma coisa, quem quiser acompanhar a gente ao vivo, tem através do site, né, da Rádio Geek, ou através do aplicativo www.radiogeekbr.com.br.
Então, logo depois que a Clara nasceu em 2013 e ela nasceu um pouquinho antes da hora, ela nasceu com 35 semanas. E os primeiros 6 meses foram punk rock, assim, num grau muito... E a hora que eu comecei a sair... Naquela coisa, porque assim, a coisa era tão, tão hardcore, né? Falando de rock, né?
Sim, pegando aí.
Que eu não conseguia nem pensar em nada, né? A hora que eu comecei a respirar alguma coisa e comecei a entender o que estava acontecendo, eu fui percebendo dentro da minha história com a Clara. Eu falei assim, gente, eram coisas assim, aconteceu coisas tão banais. Podia ter feito a minha história tão diferente. Desde assim, no hospital, ela nasceu. E o jeito com que eu fui tratada e mal informada pela enfermagem. E é uma maternidade. Então a maternidade vai parir, você vai parir o filho e teoricamente vai amamentar.
Sim.
E eu achava que botava no peito e mamava. Não achava que tinha milhões de coisas.
Por trás disso aí, né?
Né? E assim, eu lembro que eu punha a Clara e doía. E eu falava assim pro Léo, mas tá doendo. Ele falou, então tira ela. Daí a enfermeira lá olhando. E ela falou assim, não tá mamando, né? Não tá mamando. Vamos dar fórmula. E eu assim, em vez dela me acalmar, me ajudar. Porque a Clara, apesar de ter sido, nasceu antes, ela tava sugando, ela tava com força. Ela tinha tudo pra mamar ali. E, enfim, e daí eu me envolvi num outro documentário sobre alimentação, que a gente aborda a alimentação assim do ponto de vista da cultura mesmo, tentando trazer assim as muitas nuances que tá envolvido o comer, né?
Sim.
E fazendo esse filme, eu falava assim pro Léo, assim, Léo, mas tudo começa com a amamentação, é tudo ali. E eu tinha essa mistura, assim, ao mesmo tempo de falar assim, poxa, por que ninguém me falou coisas tão simples? Não é que eu sou uma pessoa desinformada, eu fui em cursinho disso, eu tinha um médico bacana, super indicado, sabe? Não se falava nada. Ah, não, ninguém falava nada do puerpério, o que é o que depois nasce a criança, essa loucura hormonal, essa mistura depressiva de alegria e tristeza, né? E parecia um tabu. Eu falo assim, por que as pessoas não falam? Porque quando fala, facilita, você se prepara, você fortalece sua coluna e vai, né? Foi aí que daí eu falei assim. Daí a gente saiu de uma entrevista lá no Rio de Janeiro, no táxi. Eu falei assim, Léo, vamos fazer um documentário sobre aleitamento? Ele falou, vamos. Tá bom. Daí foi quase um ano pra conseguir conceber o projeto, articular a equipe e tal. E também daí eu não facilitei, né? Eu resolvi acompanhar as mães. Eu não queria só o depoimento, eu queria ver a mulher ali. A evolução e a dificuldade, porque eu acho assim, as pessoas vendo aquilo na tela, a realidade, elas assim, poxa, só eu podia ter mesmo pegado um copo d'água pra minha mulher, né?
Uhum.
Sabe assim? E então daí foram 8 meses gravando. Então, assim, depois no final do primeiro ano, é óbvio que assim, a gente resolveu fazer um financiamento coletivo. E daí foi uma loucura fazer o financiamento coletivo. Foram 60 dias, assim, que eu. A hora que acabou, eu não tinha mais cabelo, de tanto que caía.
A tensão que você tinha pra pra, com a expectativa de gerar os recursos para que você pudesse financiar todo o teu filme?
A gente
filme.
Não financiou o filme todo, né? A gente financiou parte do filme, o resto foi na raça. Mas assim, a gente levantou uma rede de mulheres que são incríveis e são batalha e que acreditam. Assim, uma das coisas mais emocionantes para mim desse projeto é ter essas. São 700 pessoas, são 99% mulheres que acreditaram na minha capacidade de gerar esse filme. E daí a gente levantou esse. E daí então a gente tinha dinheiro para gravar. Uhum. Então a gente passou um ano gravando, porque a gente pegou desde os partos e a gente fez um corte até os 6 meses, que é o obrigatório, né? Porque a OMS diz que não é obrigatório.
Mas é o
a OMS recomenda um mínimo.
Um mínimo.
E é exclusivo de 6 meses, né? Ó a palavra, né? Então, a gente fez esse corte. Então, a gente gravou com 6 mulheres, entre os nascimentos. Foram 8 meses gravando, também com especialistas. E daí, foi assim, um ano e meio lidando com material. Porque a gente tinha 200 horas de filme, para tirar um filme de 80 minutos.
Sim.
Então, assim, fizemos um corte, não. Outro corte, não. E daí… Daí, no final do ano passado, a gente mandou o filme pra uma pessoa que me deu um feedback, assim, que me pegou no âmago, assim, né? Eu falei assim, gente, não é possível que esse tema, esse material potente que a gente tem, a pessoa fala que não tem nada de novidade aqui, assim. Uhum. Eu sei que, assim, eu não tô sendo original, mas é algo potente, não existe um filme que tem acompanhado mulheres durante seis meses. Pro desenrolar e contar o que que é. Porque assim…
Vocês conviveram, na realidade,
convivemos.
Porque não é aquela coisa… Fui, gravei, daqui a 2 meses eu volto pra ver como é que as coisas estão acontecendo.
Não.
Depois mais…
Não, e a gente formou relação. E a gente tinha grupo de WhatsApp. E às vezes, no desespero, as meninas escreviam pra mim. E eu fui um pouco de suporte também pra elas. E eu tentando estar naquele lugar meio de documentarista.
Meio tentando
amiga, me isentar, né? Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia me envolver. Eu me envolvi com todas. E sou extremamente grata a elas, porque elas abriram, assim, um dos momentos mais delicados que ela tem da vida delas, né? Que é o nascimento do primeiro filho. E… Pode perguntar.
Não, eu ia fazer uma pergunta.
Eu
dei uma olhada no documentário e tudo mais. Eu vi que também você abordou bastante, assim, foram realidades diversas, né? Tipo, você não pegou… Você pegou seis padrões diferentes de…
É, eu queria retratar… Assim, Missão Impossível, né? Eu queria retratar o Brasil.
Sim,
que é
aí
isso,
né? Mistura geral.
E daí, a primeira coisa… Eu só tinha dinheiro pra gravar em São Paulo.
Uhum.
Tinha um monte de gente assim… Ah, eu tô… Não sei aonde, você grava aqui… Ai… Sabe, eu adoraria gravar, sim, mas não tinha… Tinha equipe, não tinha condição. O filme, assim, foi feito comigo, com o Leonardo Brant. Assim, essa primeira fase, né, de gravações, era eu, Leonardo Brant e o André Albuquerque, que é o meu diretor de fotografia. Que eu lembro, assim, que a gente tava no nosso foco, num dia numa reunião, e o André virou assim pra mim: Gra, o que a gente precisa mais pra fazer o filme? Tem você, o Léo e eu. Vambora!
Ou na máquina.
E eu falei assim, vamos! E olha, a gente trabalhou, viu? Depois a gente, assim, tem a roteirista. Depois foram entrando as pessoas, as outras. Mas assim, o filme aconteceu por conta dessa frase do André pra mim, assim, sabe? Eu agradeço ele sempre. E daí, eu fiz chamamentos online… E eu tive uma… Assim, né, a gente… Cada um vive na sua bolha. Eu fiz um super exercício pra sair da bolha. Sair da bolha… São duas forças, né? Uma, você precisa sair da sua bolha. E o outro precisa permitir que você entre na bolha dele, né? Então, é um jogo, assim. Eu acho que podia ter sido melhor. Eu não acho que a gente contempla tudo que a gente gostaria de contemplar. Mas foi o melhor que a gente pôde fazer. Então a gente tem tem gente da periferia, duas que são da periferia, uma classe mais alta, com formação. Então uma mãe que é separada, um pai não tá junto.
Você conseguiu, na realidade, da forma… das condições que, na realidade, você tinha, você conseguiu gerar visões diferentes e de um padrão diferente.
Né? Uma das coisas que eu ouvi bastante, assim, que eu fiquei bem feliz das pessoas que já viram o filme nesse preview, né? Porque, assim, em agosto a gente fez
A gente vai falar já.
Ah.
Não, termina só de falar, mas a gente vai falar do filme já.
Não, porque em agosto a gente fez um preview, era isso. Sim. Que eu ia falar, né? Que era uma entrega para essas pessoas que financiaram. Foram 700 pessoas que deu, assim, desde R$20 até R$10 mil.
Isso.
E os R$20 foram tão importantes quanto os 10 mil.
Sem dúvida.
Sabe?
E uma curiosidade, como é que funcionou essa vaquinha? Você tinha um site?
A gente fez via benfeitoria.
Tá.
A gente fez via benfeitoria, que também foi super legal. Na última semana, sim, tava tendo uma crise política. Sabe naquela época que subiu um monte de gente em cima do Congresso? Era essa época que eu tava fazendo financiamento coletivo.
Uau.
Então não tinha muito outro assunto. É que nem fazer o financiamento coletivo agora. O Benfeitoria é um site que é muito bacana, assim. Eles têm muito diálogo. E desde a taxa de colaboração, né, que você dá pro que eles sugerem,
né?
A data de… Eles falam, se você não quiser dar nada, vocês não precisam dar nada. Mas saiba que a gente é sustentado por isso. Então tem uma coisa legal, assim, de você ter a consciência… Não é cobrado, mas você ter a consciência de que você tá trocando, né?
Sim, uma troca.
É. Então, o preview foi para essas 700 pessoas verem.
A gente vai voltar para falar… Já, sobre quando vai estrear o filme, o que a gente vai fazer. Temos mais dois blocos. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa parte de harmonização. E agora vamos de Surfista Calhorda, Os Replicantes.
Opa!
Voltando ao nosso programa Vem Tomar um Vinho aqui na Rádio Geek, a rádio dos apaixonados pelo que fazem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso vinho. E como eu já falei, tivemos a honra de receber esse vinho até antecipadamente ao lançamento do próprio vinho, que vai acontecer no próximo mês. É um Cabernet Franc produzido pela bodega Solo Contigo. Ela fica em Tunuyán, em Mendoza. É uma bodega pequena, mas que tem uma boa produção. Eles produzem alguma coisa em torno de uns 400 mil garrafas a 500 mil garrafas ano. Eles têm alguns blends, têm algumas famílias e vêm trabalhando em cima dessas famílias. Tem toda uma estrutura, ela é uma bodega mais direcionada à arte. Os donos são canadenses e que fazem todo um trabalho, eles acabam trabalhando muito com arte e entraram, enveredaram dentro da arte juntamente com vinho. E eu tive a grande felicidade de conhecer a bodega quando eles estavam se preparando para a festa da primavera. Então eles estavam preparando toda a bodega, fazendo toda a ambientação para se prepararem, porque eles, no dia seguinte, eu fui numa sexta-feira, eles foram no sábado, eles estariam fazendo a festa da primavera para celebrar e trazer tudo. Infelizmente, esta época ainda é final de inverno, então todas as vinhas estavam sem…
Desertas, vamos
desertas,
dizer assim.
Sem nenhuma uva, nenhuma folha, não tinha nada, nem o que a gente pode falar da colheita tardia também já não existia mais. Mas é um lugar muito bacana, muito bonito. Vale uma visita. A questão de arte, como eles trabalham, é bem interessante. E infelizmente, até o momento, os vinhos, para que o nosso ouvinte, para que as pessoas possam degustar esse vinho, ele ainda não é vendido no Brasil. Você só consegue fazer a solicitação através do e-mail, fazer a solicitação para eles, eles acabam mandando para cá, mas obviamente uma quantidade pequena você acaba pagando muito mais caro, mas é um vinho de muito boa qualidade. Eu sei que eles estão trabalhando algumas empresas para que possam fazer, e acho que em breve, se Deus quiser, a gente possa encontrar aqui nas nossas lojas e degustar esse bom vinho Solo Contigo. E agora o Lisô vai falar um pouquinho mais do Cabernet Franc.
Só lembrando também, rapidinho, quem for procurar é esse aí da linha Affaire, né?
Isso, caramba. Da linha Affaire.
É, passa 9 meses em barrica. E falar um pouquinho da uva, né, que produz que esse vinho é feito. Ele é feito, ele é elaborado com a Cabernet Franc, que é uma... Ela é originária da região de Bordeaux, ali no França, né? E ela não é tão conhecida, é uma uva que às vezes ela é utilizada para corte, para assemblagem, que é tipo, você mistura ela com Cabernet Sauvignon e Merlot, que é assim, normalmente é, inclusive é o corte bordolês, que é o bem conhecido corte de Bordeaux. Você também encontra bastante o Cabernet Franc, assim, que é um lugar que ele dá um pouco melhor do que a Cabernet Sauvignon em lugares um pouco mais frios. Então, por exemplo, no Vale do Loire, você pode procurar encontrar varietais dele, que é 100% Cabernet Franc. E ele também agora está no Novo Mundo, que você, inclusive, já experimentei e gostei muito dos Cabernet Francs do Uruguai, Chile, e agora a gente está com essa bela amostra aí para degustar hoje aí da Argentina.
Especial isso, hein?
É, super
provando
especial.
Um vinho que nem tem, viu? Ó!
Você vê o chique, você.
Ó. Adorei. Eu adorei o vinho.
Não, ele realmente é muito gostoso. A gente não está acostumado a encontrar Cabernet Franc. Você vai procurar em supermercado, essas coisas. Você vai direto num Cabernet Sauvignon, você vai direto num Merlot, num Malbec. E dificilmente você vai encontrar um varietal direto do Cabernet Franc. E para mim foi uma grata surpresa. Foi mais surpresa ainda eles terem oferecido, cedido para que a gente pudesse trazer e pudesse degustar e fizesse todo esse trabalho. E está sendo uma felicidade em provar novamente esse vinho, porque realmente ele ficou muito, muito marcado para mim.
Uma coisa que também você sente um pouco, assim, que eu sinto nele, ele é um pouco mais... ele não é tão forte quanto o Cabernet Sauvignon, apesar de ser da mesma família dos Cabernets, ele é um pouco mais Sim. suave, né? Tem um pouco menos de tanino e um pouco menos de acidez.
Perfeito.
Ai, o tanino, bendito do tanino, né?
Bendito do tanino.
Outro dia eu dei mó gafe numa degustação de vinho. Porque era um vinho que, assim, pra mim era só tanino, assim. Não deu, sabe? Eu tomei o vinho, a língua passou assim no céu da boca, grudou.
Ficou aquela grudada.
Grudou! Eu dei aquela careta e todo mundo, assim, sabe? Era um desses vinhos, assim, de não sei quantos mil reais a garrafa. Eu, tipo assim, não Pô, gostei.
Eu acho que eu prefiro um de 35 do mercado, né?
Vamos aproveitar esse gancho da Gra. E vamos agora para o nosso momento harmonização com o nosso cobaia. Hoje temos só um cobaia aqui para nos ajudar a fazer o momento da harmonização. Pazotto!
Diga!
Vamos lá. Você que já fez o trabalho aqui da harmonização, você já provou o vinho, pegou aqui a nossa copa para fazer o processo de harmonização. Como foi?
Primeiramente, assim, combina com a copa. Harmoniza, não é nenhuma coisa de estoa da outra. E harmoniza bem, ele, acho que combina essa gordurinha que a copa solta, combina com a textura do vinho na boca. Isso é muito bom. Mas eu achei o vinho forte. Eu achei que, tipo, ele tem até o cheiro de álcool. Tipo, o que não é ruim, o que é a característica dele.
Sim, a característica dele, exato.
Eu não senti muito tanino e muita acidez, mas eu senti ele forte.
Sim,
ele
eu acho que tem um álcool, né, porque presente e também a barrica, né, não sei se...
Não, é um vinho que passa 9 meses na barrica de carvalho. Dizendo exatamente, para um varietal, ele tá passando mais tempo do que o normal.
Sim.
Você acaba sempre falando ele passar em torno de 6 meses, entre 3 e 6 meses. E isso faz com que o vinho dure, ele consiga. O tempo útil de vida dele é por volta de 5 anos. Esse daqui a gente está falando que é alguma coisa em torno de 7,5 ou 8. Então é um vinho novo, Que ele pode durar um pouco mais de tempo, você pode guardar ele um pouco mais.
Evoluir, né?
Ele vai evoluir um pouco mais. A gente está aproveitando essa oportunidade para. Ele é um Cabernet Franc 2017. Então, se a gente aguarda um pouco mais e consegue provar ele, vamos dizer, em uns 3 ou 4 anos, ele vai trazer muito mais os aromas e as peças. E eu tenho a grande oportunidade de ver daqui a pessoa que não... Quando começou o programa, não sabia quase como fazer todo o processo de harmonização e está ali girando a sua taça, sentindo o aroma, os aromas,
a presença do álcool.
Eu tava reparando na cor dele, porque ele tem uma cor mais, parece que mais forte a cor quando você vira assim no branco. Ele tem uma cor muito, muito presente do vinho mesmo.
Tem.
Os outros, a bordinha deles vai começando a ficar clara. Esse aí não, esse aí é do vinho pra já acaba.
Mas
não
tem um mas degradê. É o período dele, são os 9
tá
meses.
Tá muito jovem.
Ah, isso significa que o vinho é jovem?
Ele é jovem, ele ainda não tá no ápice dele, né? Ele ainda tá muito, muito novo.
Olha aí, ó.
Ele chora bastante, ó, Eldo. Gastando tudo, hein? Ele chora bastante.
É o alcohol.
Eu sou uma ótima atriz quando se fala em degustação.
É um ótimo. Mas e aí, tá...
Tá aprovado.
Tá aprovado?
Por mim, tá aprovado. Isso aqui com uma carne deve ficar espetacular.
Também entendo vai isso. Vai bem com um pato, vai bem com uma carne mais... É um pouquinho mais forte mesmo,
sim.
Realmente.
Muito bom, muito bom.
Vamos lá. Bom, nesse bloco aqui a gente trabalhou mais essa parte da harmonização e falar um pouquinho. E no próximo bloco a gente volta falando com a Gra, falando do nosso... Da...
É nosso!
do documentário. E já voltamos. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. E vamos ouvir agora Cabeça Dinossauro.
Rádio Geek, hein, meu?
Voltamos da nossa música. De novo falando, a gente tenta mostrar que vinho vai com tudo, inclusive com rock mais pesado, alguma coisa que traga um pouco mais
Eu quero ver no programa, o programa que você tocar um funkão aqui, se vai servir vinho num copo americano, se vai fazer jus ao gênero musical.
Tá, não, ok, já tocamos um, mas só foi mais light. Você quer uma coisa mais pesada, mais pesado, nós vamos trazer mais pesado, não tem problema.
Não, eu não quero nada.
Não, mas
não seja por
quer.
Isso, não seja por isso.
Essa questão.
Por mim tocava jazz, mas vamos lá.
Vamos lá, Gra.
Diga, a gente tava aqui contando um monte de piada, e daí a hora que entrou no ar, todo mundo ficou sério, viu? Ó, delatei. Valeu.
Mas fala, qual o planejamento, quando é que o documentário vai estrear mesmo, então?
Então, a gente não tem uma data fechada ainda, porque no começo do ano, a gente tava naquele momento assim, sem perspectiva nenhuma, e eu virei, olhei assim, bem no olho do Leonardo Brant, que é o meu parceiro no filme, na vida, em muitas coisas. Falei assim, a gente vai lançar esse filme, nem que seja no YouTube. Daí ele comprou a briga comigo. Isso o Léo sempre compra as brigas comigo.
Então é um parceirão do teu lado.
Parceirão.
Isso é bom.
E daí ele falou, tá bom. E daí a gente montou um plano que caiu tudo por terra. E a gente conseguiu espaço pra fazer a entrega pras pessoas. E, tipo, era um mês antes dessa preview aí, eu não tinha o filme pronto.
Assim, coisas normais
da vida. Daí, assim, a gente ia fazer esse lançamento, ia colocar… A gente fez uma parceria com uma plataforma que chama Videocamp. Que eles têm um projeto que é fantástico de acesso a filmes. Especialmente filmes de… que tenha um conteúdo que tenha uma intenção de provocar uma mudança, um questionamento. E essa plataforma chega, assim, no Brasil inteiro, né? Então você pode pegar, reunir 5 amigos e vocês passam o filme. Depois preenche algumas questões lá na plataforma e o filme roda. Então isso nos, assim… Então a gente tava… Fechou essa parceria com a Videocam. E daí, assim, uma semana antes dessa preview, eu acho que porque a nossa… Tava todo mundo assim, nossa onda tava gigantesca, né? Porque imagina, muita gente falando. É, a gente começou a negociar com 2 distribuidoras de cinema. E a gente fechou um contrato com uma distribuidora.
Que beleza.
Então a gente vai fazer um lançamento oficialzíssimo. É, tá previsto pro ano que vem. Esse ano já não dá mais tempo. Mas a gente fechou com a Pagu Filmes. Uhum. Então, ano que vem, teremos De Peito Aberto nos cinemas.
Que legal.
Se tudo der certo, em todo o Brasil.
Em todos os cinemas do Brasil. Muito bom. Que ótimo.
E falando assim do filme, né? Eu queria só falar mais uma coisa, completar. Assim, a gente teve esse interlúdio do vinho. Mas o filme, ele começou como filme sobre amamentação. Mas, ao longo do processo, que foram 4 anos, né, eu fui percebendo que a amamentação é quase um pano de fundo. A gente, é a história. Uhum. Mas a amamentação revela muito a condição da mulher dentro da sociedade. É, como ela é tratada, como ela é subjugada. A gente, assim, ao longo do processo, a gente ouviu muitas histórias que eu nem consegui colocar no filme. Mas falar sobre a amamentação é falar sobre a mulher. Falar sobre o lugar da mulher. Então, eu acho que mais do que tudo, o filme conta, fala sobre isso. Então, aguardem,
sim,
de peito
sim.
aberto.
Aguardem. E antes de estrear, estamos já te convidando para voltar.
Sim.
E pra gente fazer um novo bate-papo aqui, porque não deu tempo da gente falar quase nada.
Sim, passou já, voando,
já,
né?
Passou voando, a gente tem mais 3 minutinhos pra fechar.
Ah, que pena!
Então, infelizmente, a nossa 1 hora nunca dura. Então, passa muito rápido, aquela coisa que sempre acaba deixando um gostinho de... Quero mais, principalmente com um assunto super interessante. Eu acho que acabei de receber uma mensagenzinha aqui da Fê, falando parabéns.
Ah, obrigada, Fê.
Que na realidade eu acho que é um trabalho que a gente ainda poucas vezes vê. Ainda existe muito essa coisa, muito desse tabu, essa coisa que você já falou logo no início do programa. E que são coisas que a gente tem que quebrar e devem ser discutidas. A gente deve discutir a questão de posicionamento, tirar um pouco de todo esse ranço e essa... não ranço, mas a situação rançosa, sabe? As pessoas discutem, mas você... ver que sempre existe aquela coisa um pouco mais lá atrás.
E identificar também uma sobrecarga, um excesso de exigência da mulher, um abandono, assim, por parte do Estado, da sociedade. Todo mundo quer que crie filho super bem, super educado, mas ninguém ajuda.
Sim.
Né? Então...
Se vira
aí.
Faça
daí
bem.
Faz o seu filho tem que ser funcional dentro da sociedade, mas você tem que fazer tudo sozinha. E tudo que você fizer, qualquer coisa que ele fizer errado, é culpa sua, viu, mãe?
infelizmente, a gente ainda vive isso. Parabéns pela ideia, parabéns pro Léo, parabéns pro André. Acho que vocês três começaram com a ideia e depois de todo o grupo veio
assim,
junto,
tem muita gente que eu preciso agradecer, assim, que não teria saído o filme sem eles, assim, viu, Carlão? Tipo, Marília, minha companheira, assim, de rir e chorar junto, que fez, assim, nesse 1 mês aí antes, segurou a onda, o Ivan, que entrou no final do processo, o José Sampaio, a Iana, que é roteirista. Nossa, Marina Padovan, que também entrou nos 45 segundos do tempo, que sem ela não teria sido nada. É uma galera, assim, é, tipo, não dá… O Dudu, que fez milagre com o som. Enfim, é muita,
muita gente
participando de tudo. E as 700 pessoas.
É coletivo.
Foi um filme coletivo. Eu, por um acaso, dirigi, mas é coletivo.
Parabéns.
Muito legal. Obrigado mesmo pela
presença, pela visita, por ter vindo tomar um vinho conosco. Lizô, obrigado por mais um programa juntos.
Obrigado você, Carlão.
E semana que vem tem mais. Temos outra novidade. Não percam semana que vem. E você está na Rádio Geek, apaixonados por vinhos e apaixonados pelo que fazem.